saiu aí uma matéria enviada pro nosso querido Felipe Mesquita, que diz que o brasileiro ama o Outback.
O país do Outback é o Brasil.
E aí, como o Outback ele é um personagem dentro do 99 Vidas aqui, né? Existe um lore dentro do 99 Vidas sobre o Outback.
I'll be back.
Por causa do nosso querido Bruno, que é acionista da rede.
Que cara.
Ô, Bruno. Essa matéria diz que o faturamento do Outback global, 83% vem do Brasil.
O internacional, né? Tirando dos Estados Unidos.
Tirando dos Estados Unidos, obviamente, né? Mas.
O bom é que, diferente de outras fontes duvidosas que a gente já conversou aqui em 99 Vidas, os blogs post da vida, o blog do jurandir.com.br, o blog do evandro.com.br,
o bloco de notas do bruno.com.br.
Essa matéria saiu simplesmente no Washington Post.
Exato. Tipo,
não é qualquer blogueiro brasileiro aí que tá fazendo graça, tá ligado?
E a pergunta lá, né? Por que que o Brasil, que é amante de carne bovina, é tão obcecado por uma rede de churrascarias americana?
É, cujo prato principal é costela, né?
Doideira mesmo.
É, então assim, eu não tinha noção desses números. Realmente, quando eu li a matéria...
Você é um deles, Bruno, e aí?
Não,
seu
sou.
Seu dinheiro aí, tá ajudando. Ô,
Bruno. Eu sou exceção, eu sou exceção.
O Bruno é responsável, cara, por uns 2% desses 83%.
O Bruno é exceção, ele só vai 3 vezes por semana.
É, eu só almoço e janto lá 3 vezes por semana.
Mas vocês vão entender o porquê. É, se você parar pra analisar, a resposta da pergunta que ele mesmo colocou tá justamente no que ele falou. Porque realmente o brasileiro é acostumado a comer carne. Comer carne é até melhor, comer churrasco o tempo todo. A gente é um país que vive... Ah, tem churrascaria, sei lá, cada esquina. A base do prato do brasileiro, geralmente arroz, feijão e uma proteína. E é justamente por isso que o Outback chama tanta atenção, porque ele é o diferente, entendeu? Churrascaria, você vai achar um monte. Churrascaria, como eu falei, tem cada esquina tem um rodízio. Mas o Outback, principalmente quando chegou, ele chegou com uma coisa que pro brasileiro não é comum, que é aquela coisa do American Bar, Sports Bar. Tanto que tem muita gente que criou tradição de ir pro Outback. Pra quê? Vai no horário do happy hour, pega aquela que é a cerveja 2x1 pra assistir um jogo na TV. Tipo, o cara vai assistir final da NFL. E aí, esse é o ponto importante.
Que é outra chatice também, diga-se de passagem.
Que é outra coisa, então.
Cara,
se vocês perceberem...
Tem pouco ambiente. Pelo menos aqui em BH não tem muito ambiente desse jeito, assim. Realmente
exato.
É um diferencial bom deles.
Assim. Então, assim... Exatamente esse ponto. Isso não é só a questão do Outback em si. Isso tá mostrando um movimento da classe média brasileira, média alta aí.
Média alta, né?
Exato.
Às vezes até alta, alta, né? Alta.
Não, alta não vai no Outback.
Alta, mas alta, pelo menos.
Alta vai o almoço.
Porque eu vou dizer, vocês reclamam do coco bambu aí, mas o Outback é muito mais caro do que o coco bambu.
Não, mas. Nossa, Jurandir.
Não é muito mais caro. Mas é tudo ali. Tudo
é assim,
super faturado.
Não, não dá pra comparar, nem dá pra comparar, mano. Não dá.
Tem camarão,
né? Na minha cabeça dá.
Prato de camarão.
Pra mim é zoado igual.
Tem um prato de camarão no Outback que você pode pagar um cruzeiro e mergulhar, pescar o camarão e voltar e é
uma empresa. O Outback tem umas loucuras que tem nacho de camarão, mano. Não faz o menor sentido. Imagina você pegar um Doritos e enfiar num camarão, mano. Não faz sentido esse prato. Mas aí que tá. O Outback chama atenção por causa disso, porque isso é fora do comum. E a gente, se você perceber de novo, classe média, média alta, tá partindo por uma desconexão cultural ou momentos de desconexão cultural com o próprio Brasil. Então, quando a pessoa come arroz e feijão todo dia, quando ela quer alguma coisa diferente, o mais distante que você consegue dessa experiência é isso, de um sports bar, entendeu? Aquela coisa do American Bar, que a gente não é hábito do brasileiro isso.
Tinha o Applebee's, né? Mas só tá que fecha o Applebee's também.
Não,
Applebee's,
caraca, cara. Tá,
tem 150 Outbacks no Brasil. Não sabia que tinha isso tudo não, hein? Jesus amado.
Pois é.
Tô no site deles aqui. Tem 56 cidades em 17 estados diferentes.
Então, o que atrai o público pro Outback é isso. É o que você falou. Eu posso comer carne melhor em qualquer lugar? Pode. Só que é o ambiente.
Três horas de fila. Aonde eu vou ficar 3 horas de fila?
Mas aí o pessoal até brinca. Juntou duas paixões do brasileiro, que é fila e pagar pau pra americana. E foi lá, que inclusive esse é um ponto importante.
Caraca, as duas paixões do brasileiro.
Mas é mesmo.
Bruno, já ouvi histórias que donos de Outback forjam essas filas aí, hein?
Não,
só pra parecer que tá bombando.
Evandro, esse negócio da fila, ela é surreal, porque isso é muito comum de você tá andando na rua assim, aí você quer ir pra um restaurante. Aí tem uma fila, tipo, do lado de fora do restaurante. E você simplesmente entra nessa fila. Você não sabe se é pra entrar no restaurante, se é
tá
do
dando restaurante brinde, vizinho, né? Qual que é o entendeu?
Olho, exatamente. Entra já na percebeu? Fila, e brasileiro... E o brasileiro entra na fila primeiro e depois pergunta. Às vezes você nem precisa pegar a fila.
O que é isso aqui, né?
O cara chega lá na frente, Bruno. Ele fica na fila, a fila vai andando, aí chega lá na frente, é pra entrar. Não, é pra receber um
eu tô brinde. Zoando, mas isso já aconteceu comigo, inclusive. Por exemplo, pastel, tá ligado? Passou na feira. Brasileiro não pergunta. Tinha uma fila. Eu entrei. Aí eu falei, aí quando a chegou a minha vez...
Fila do Giló, caralho.
Aí tipo... Não era fila pra pedir o pastel, tá ligado? Só que eu tava lá.
Mas é porque, sabe qual é o costume? Sabe qual é o costume, mano? Existe uma parada com o brasileiro que, assim, o brasileiro ele ama fila. Ele ama, tem uma fila, ele quer entrar.
O brasileiro, vocês amam fila?
Eu odeio fila.
Porque a gente entra.
Eu tô correndo, mano. Puta, nem foi... A gente entra Jandir, eu fui na fodendo Casa do Porco, que dá um spank em qualquer Outback.
12º melhor restaurante do mundo.
Exatamente.
Figurantes
brasileiros. A menina falou, tem uma espera de uma hora. Eu só virei as costas e fui embora.
Mas, Evandro, não é
caraca, questão de que uma a gente hora, ama. Eu esperaria, Evandro. Lá
é
no
pouco, caso do porco, eu esperaria. Eu sei que é pouco. Já fui lá duas
Evandro,
vezes.
Evandro, a gente... Quando a gente fala o brasileiro gosta de fila, não é que, assim, estamos aqui... Não, pô, a gente adora uma fila. Adora entrar na fila. É inconsciente.
Exato.
É um só adorar.
Entra, você só vai.
Só entra na fila. É que nem quando a gente vai... É, tipo, sabe aquelas entradas de estacionamento de shopping? Que tem uma fila de carros, você simplesmente para atrás e tem 3 guichês livres.
Não, eu sou zero.
E você simplesmente para.
Me fudendo, eu fujo muito.
Supermercado, é muito comum isso. Você tem filas, tem uma fila que tem 2 pessoas e uma não tem uma. Não tem nenhuma pessoa na frente ali e você simplesmente entra na que tem 2 pessoas.
Eu sou zero, assim. Semana passada eu tava no pé do centro aqui de BH, tava aí um amigo
tem
meu.
Tem fila não em BH, não.
Não, tem.
É o local que baniu a fila.
Não, eu não entro nela, só isso, porra. Não é muito difícil não entrar numa fila, cara.
Mas se você quer a parada, você
entra difícil, na fila. Você acabou de dar um exemplo que tem uma fila que não tem fila e outro lugar tem fila,
porque eu entraria na fila. Você não viu, porque às vezes a gente não vê.
É que tipo de rato de laboratório, você é, meu
assim. Porra, e eu vou fazer uma denúncia aqui, hein? Autodenúncia. Eu entro nas filas dos idosos se tiver vazio. E finge que não vi a
porta. Sempre no supermercado?
Bruno. Menina aí, do Oba. A menina do Oba já até me conhece. Eu só vou na fila do idoso.
No supermercado, se não tem ninguém nela, eu entro 100% das vezes.
Luana. Filho. Oi, Luana. Fila de idoso.
Mas Evandro, a fila preferencial, se não tem ninguém, ela vira
na
uma...
Na teoria, você pode caixa entrar.
Sim, então, mas quase sempre...
Ele se torna um caixa normal, né? Só tá terminando de atender normal, um idoso, né?
Pô. O próximo pode esperar. Eu tô com pouca coisa, tô só com sacolinha.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Não, o idoso não tem tempo de esperar mais não, velho.
Tem
pra aliás, caralho. Não é curioso que as pessoas que têm menos tempo pra esperar, porque as pessoas já viveram bastante tempo, então, digamos assim, elas passaram... Na teoria é isso, né? As pessoas quando vão atingindo... A maioridade, a senioridade, elas estão mais próximas do momento da partida do que do momento da chegada, certo? Sim. Que são as pessoas que passam mais tempo em filas.
Alguém com 80 anos está mais perto de morrer do que alguém
com 80. Mas deixa eu dizer o seguinte, ó. Essa parada do brasileiro, né, entrar em todas as filas que aparecem no caminho, aí você fala assim, por que a pessoa não vai lá na frente e pergunta se essa fila é a fila que, né, propriamente dita, né, que você quer entrar num estabelecimento... Ou quer, sei lá, pagar alguma coisa. E aí, pode reparar, tá? A fila lá tem 7 pessoas, por exemplo. Se for alguém lá na frente perguntar à moça ou rapaz que estão resolvendo lá, né? Preenchendo os papéis ou pegando lá seu nome e tudo mais. Se a pessoa for lá perguntar a todo mundo da fila olha com uma cara meio torta pra
essa pessoa. Reprovação.
Né? Ah, eu ligo zero, mano. Eu vou lá e pergunto sempre.
Pois você tá sendo julgado sempre, mesmo. Rapaz.
Não, mas aí, como eu falei, eu
independente de eu ir perguntar sobre a fila ou não, eu tô sendo julgado sempre, né?
Eu fujo de fila e se eu for pra um lugar que tem fila, eu quero a distância dele. Mas tem 2 situações que a gente não falou aqui ainda nesse tema, que é loucura. É tipo caso de estudo. Chamem o Átila com todos os cientistas do mundo. Por que vagabundo faz fila pra embarcar no avião, mano?
Também não entendo, mano.
É pra poder embarcar antes, o pessoal...
Pra isso quê? Aí
não faz diferença nenhuma, cara.
Seu lugar é marcado e você
não
vai subir uma hora depois,
não,
caralho.
Eu vou te falar por quê.
Bagagem
de mão, exatamente.
Você não vai conseguir botar em cima do seu assento, assim.
Se você não colocar... Não, só isso. Seu,
vão despachar.
Não só isso. Tem 3 problemas aí. Vamos lá, 3 problemas. 1, a bagagem de mão tá sujeita a 3 problemas. O primeiro... E é por isso que as pessoas entram antes. O primeiro é você não colocar em cima do teu assento. Até aí, beleza, você coloca em outro. O segundo é, se não tiver mais espaço nos bagageiros de cima, você tem que colocar embaixo do teu pé. E o terceiro problema, que é o maior de todos, é se tiver sobrecarga no avião, A galera que ainda não embarcou com a bagagem vai ter que fazer o quê?
Não sei.
Vai ter que despachar.
Sorte na isso minha aí sempre vida, tem. Mas isso eu nunca entrei tem. Em fila desses negócios e eu sempre tive que despachar o meu...
Às vezes rola. Ele chama os grupos, né? Grupo 1, grupo 2. Eu sempre sou o último lá e, tipo... Última chamada para o voo, não sei... Aí eu vou.
E tem outra situação também, ó. Aí eu quero ver o Bruno defender, o Bruno defensor das filas aí. 2023, Jurandir. Você vai lá no cinema assistir o filme da DC. Seu lugar é marcado. Por que que as pessoas fazem fila pra entrar no cinema, mano?
É que aí tem um porém
não,
também.
Não, não tem. Não me vem.
Tem um porém. Tem um porém só. Sim, eu detesto filas. Apesar de ser brasileiro e amar filas. Mas o cinema, ele tem uma hora específica pra começar. Independente das pessoas terem
entrado ou não. Aqui é meia hora depois da hora que você comprou
o ingresso. Mano. Eu chego sempre uns 5 minutos depois.
Vai passar 20 trailers.
Exato. Mas beleza, assim, se tá marcado o cinema pra 4h20, por exemplo, né? Se você chegar lá...
Vou chegar atrasado.
4h10, por exemplo. Chegou 4h10. 10
minutos. Você é otário.
O Felipe vai estar fora do cinema, obviamente.
Exatamente. Felizmente eu vou entrar 4h30, não vai ter
como. Ele vai chegar 4h30 com o olho vermelho, o Felipe ainda no cinema.
Mas vai estar nos trailers ainda, né? Então tá suave, tá tranquilo.
Tranquilo ele vai estar, ele vai estar suavaço, ele.
A minha experiência de cinema, ela é comprometida, tá? Inconscientemente.
Porque alguém chega depois.
Se eu entrar no cinema e já tiver começado a passar as paradas da tela, tá?
Pra todas mim. As paradas, até propaganda?
Qualquer parada, propaganda,
não, trailer, beleza, mas aí, igual você falou, o filme começa às 4h20. Você chega às 4h20 e entra. Por que você vai estar na fila 4 horas da tarde?
Não, mas e se todo mundo chegar a 4h20 igual você, entendeu? Vai ter uma fila
eu de qualquer jeito. Eu gosto da sensação específica, que é sentar no cinema, tá tudo desligado, tá só a luzinha acesa lá, né, e a musiquinha tocando às vezes, e aí, tuf!
Liga a tela, momento de ligar a tela.
Ali eu tenho um start emocional e sentimental de que é agora, chegou a hora do cinema.
Agora. Eu tô mexendo no meu celular até o segundo que o filme começa.
Eu também, jogando Marvel Snap.
Aí o filme começa, eu boto silencioso e guardo, deixa ele ali.
Aquele dia que eu fui ver Homem-Aranha lá, que eu mandei pra vocês a foto do malandro da Pizza Hut, e não assisti Velozes e Furiosos. Eu cheguei no cinema, tipo, no shopping umas meia hora antes. Foi lá comprar sorvete, não sei o quê, tinha que sacar dinheiro, blá blá blá. E a fila do Velozes e Furiosos tava lá, mano. Meia hora de fila esperando liberar a sala que tava limpando. Com a lógica, meu Deus. Lugar marcado.
Mas é porque o cinema não espera.
Agora, não, o ponto principal que vocês perderam foi o que o Jurandir falou. Às vezes não é consciente. Você é assim, você tá no mercado. Às vezes a tua visão tá na fila e você não vê o caixa do lado vazio.
Isso.
Você é atraído pra fila, cara. É inconsciente.
Eu já uso uma coisa que o brasileiro tem o maior medo do mundo, que é o caixa autoatendimento.
Isso. Não, isso aí odeia, se tem, né?
Eu nunca vi usar. Que uma galera tem medo daquela maquininha. Mas
o problema é que eu dificilmente vou com a quantidade de itens que tem que ir pra lá, entendeu? Dificilmente. Porque esses itens automáticos, ou o caixa automático, tem contagem de item. E dificilmente eu vou pro mercado pra comprar só aquela quantidade, entendeu? Mas esse é o tipo de coisa que eu vou. Bruno,
é aversão à tecnologia. Não é o seu caso, obviamente, que
eu sou o rei, velho, de ir e voltar do supermercado em 10 minutos.
Nossa, jamais. Eu sou a pior pessoa pra ir no mercado.
Tem um supermercado muito perto da minha casa. Então, tipo assim, às vezes eu tenho que comprar pouca coisa, velho. Eu saio na correria, lá dentro eu tô na correria. Olha o caixa que vai ser o mínimo possível. Mudo de fila no meio se precisar, se eu ver que tem alguém enrolando alguma coisa.
Não.
O bagulho é entrar e sair.
Minha experiência no mercado é o oposto do shopping. Shopping, eu entro e vou diretamente pra onde eu tenho que ir no cinema do shopping. Eu vou direto, assim, pro cinema. Mercado, pra mim, é alguma coisa que eu acho que é
terapêutico, então, porque não é possível. Então, mas, ó, se liga, sabia que eu já tinha visto em algum lugar, ó.
Eu link faço compra de R$2.000 aí, comprando um negócio que não precisa.
Eu mandei pra vocês um vídeo do YouTube, rapidão, Bruno, de um programa da National Geographic, se eu não me engano, é esse programa, chamado Jogos Mentais. Não é no Brasil, os caras fazem uma fila do nada e vagabundo engaja.
Isso, entra, mano, é isso.
Olha aí, falando, Felipe aí, que é contra a ciência, rapaz.
Não, mas não é passado, Brasil, tá ligado?
Ano passado eu tava no centro, tava eu mais um amigo meu, aí tinha uma galera numa fila, que entrava uma escada, que era um prédio, tipo assim, tinha uma escada no nível da rua e ela pra baixo do nível da rua. E aí tinha uma fila gigante saindo dessa escada. Aí meu amigo, o que será que tá rolando ali e tal? Ah, não sei, velho. Tá, nós estamos indo pro outro lugar, vamos andando. Aí ele foi lá, entrou na fila, e ficou, tipo assim, um tempo olhando e
tal. Mano, esse vídeo é bom demais. Olha aí, Felipe.
Aí ele foi e perguntou, o que é essa fila aqui? É a fila do Bandejão. Isso aqui é a faculdade da Federal. É. Esse cara, o cara só foi atraído mesmo pela fila e entrou. Eu falei, então, mano, mas isso não entra na minha cabeça.
É isso, Felipe. Na minha cabeça não entra. Um minuto, pra vocês verem. tem uma placa assim, a fila começa aqui. E um bagulho igual aquele de cinema mesmo, pra não ficar a zona, pra fazer realmente uma fila. A galera vai chegando, mano.
Aí você pergunta, é fila pra quê? Foda-se, é uma fila.
Mas é isso, o ser humano ele é atraído pela fila. Boa, e é isso que eu tô falando. Cara, agora assim, só pra eu complementar a coisa do mercado, diferente do que eu faço no shopping, o mercado, toda vez que eu vou, eu tenho que passar por todas as prateleiras do mercado. Mesmo que eu saiba o que eu vou comprar, eu faço.
Aí
eu
é
faço
top,
aquele
né?
rolê.
Aí é top.
Sabe por quê? Mano,
entrou umas 50 pessoas na fila.
Não, e viu o final, os caras vão pular amarelinha, foda-se, porque é porque é o que tem. O que é essa fila aqui? A fila da amarelinha.
Pagode da amarelinha.
Não, mas você compra primeiro, nos corredores, assim, mano? Esse primeiro é parte do bagulho, porque o primeiro nunca vai entrar. O
Sim,
primeiro...
não, é. A ideia é induzir e tal. Experimento Isso. social, né?
Mas os outros vão, mano. Os outros vão.
Mas qual que é essa doença de você passar em todo o mercado, pô?
Então, porque aí eu tenho medo de esquecer alguma coisa.
Vou te dar uma dica, eu não sei se você conhece. Uma lista de compras. Alexa, celular, adicionar Danoninho à lista de compras.
Mas mesmo assim, tem aquela coisa que você não lembrou de pôr na lista. Assim,
que você não colocou na lista.
Exato.
Mas então, assim, aí não era pra ter comprado.
Mas aí eu é o preciso. Consumismo. Eu passo, não. Eu passo em todas as fileiras pra eu ter o visual, entendeu? Eu tô vendo. Aí, putz, lembrei. Aí eu vou e pego.
Bruno, esse é o traumatizado problema. Pela inflação dos anos 80. Se você tem esse comportamento, você é daquelas pessoas...
Comprar tudo no mesmo
Que dia. Vai assim, preciso comprar duas coisas no supermercado. Aí você sai com 32 coisas. Volta
com o carrinho cheio, é.
Tem nem como. Como é que o cara vai pro supermercado aí? Tem que passear em todas as prateleiras pra ver promoção, é isso?
Não, pra ver se eu não esqueci nada, cara. Pra ver se não tem alguma coisa que eu preciso comprar que eu esqueci de colocar na lista.
Eu vou direto no que eu preciso e se tiver a galera enrolando igual você, assim, eu fico é puto. Falei, pô, tá passeando no supermercado, cara?
Pode crer. E, aliás, o bom é porque a rede de supermercado que eu faço compras normais, assim, as compras... É que eu não faço compras mesmo, eu faço compra na semana, dependendo se eu comprar bem a cada 15 dias, vai. Assim, ela começa do jeito que é ideal pra mim, que eu compro água, tipo, eu tomo água, eu compro água mesmo pra beber. Então, o mais à esquerda do supermercado é justamente onde começa a água. Então, eu vou da esquerda percorrendo todas as fileiras Bom até a direita. Labirinto. Exatamente, até... Isso, vou e volto. Tipo, até chegar na extrema direita e depois vou pro caixa.
Eu não sabia que o mercado desse tem água na esquerda, hein?
Ué?
Ué é foda, geralmente é na direita, bebi.
Não, à esquerda, pô.
Ué, tem isso agora, da esquerda à direita?
Tem.
Eu não vou fazer propaganda de graça,
existe
mas...
todo um estudo sobre
posicionamento de...
Existe todo um estudo de posicionamento.
Ele vai no Carrefour, é o único que é na esquerda.
É esse mesmo, é as bebidas ficam na esquerda, foi isso mesmo.
Eu sei todos, Bruno, você não tá ligado.
Ó, procurei aqui, ó.
Eu sei a planta de todos os supermercados.
Tô no site do Procon aqui, hein? Vendo esse negócio aí da esquerda à direita.
Mas o que tem a ver? Poxa, você sabe que o Carrefour é uma empresa privada, né?
Não, aqui, ó. Lojas que
seguem... Se quiser pôr água no meio, eles colocam.
Essas regras que fazem com que o comprador gaste mais. Existe uma regra
Não, existe aí, todo um estudo. Tinha um amigo meu que trabalhava numa empresa de consultoria, que um dos ramos que eles faziam de consultoria era de... no caso aqui, era mais farmácia e alguns mercados. Mas era exatamente isso. Como os caras faziam o design de todos os corredores, botando coisas específicas em Exato. Locais específicos pra induzir as pessoas a gastarem
Não, mais. Mas mas
produto na altura do olho, filho. Você Exato, pode ver que os produtos... É exatamente
isso. Aqui, isso, ó. Você tem
e isso entrada... E variava por bairro, dependendo do bairro, do perfil do consumidor daquele consumidor, bairro.
Sim.
As lojas eram um layout diferente.
Pode ver, por exemplo, que padaria nunca é na entrada do mercado. Sempre é no fundo. Geralmente é no fundo, do lado oposto à entrada principal.
Exato. Que é pra fazer o pessoal percorrer o mercado padaria, pra comprar. É.
Exatamente. O Bruno aí. O Bruno fala, se vou comprar coisa e fazer um misto quente. Aí ele
Tô vendo no site bagulho. Aqui, ó. Vendo no site aqui, ó. Ele fala, tipo, carne, leite e ovos. São três coisas que muita gente compra no supermercado e eles estão sempre em lugares bem opostos pra você Sim. andar pelo supermercado
Exato,
inteiro.
É.
E fazer que nem o Bruno aí, olhar todas as prateleiras e comprar tipo assim, tudo.
No meu supermercado aqui, perto de casa, o açougue tem senha. É a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma compra grande é ir direto lá. Porque eu sei que vai, é um negócio que vai demorar mais às vezes, assim. Então eu já vou, já pego a senha, já vou comprando os negócios em volta ali. Porque se eu ficar pegando, igual o Bruno, pegando as coisas lá na frente, pra quando eu chegar no lugar do açougue e comprar, eu vou ficar lá uma hora esperando.
A parada total. Que mais vende, se liga, eu acho que aqui no Brasil, quem começou a deixar mais popular isso, foi a Americanas, especificamente, que é aquele corredor que tem diversas coisas Nossa, do corredor.
No caixa. Não, mas o corredor que te leva pro caixa... Não,
o corredor do caixa isso, já é uma gôndola, isso. é.
Exato, você já tipo, pega é lá um armação de valsa, esse, mano. Pega um chocolatezinho, pega uma paradinha, aí dá até uma meia. Aí você olha um conjuntinho de meia aqui. Você... São coisas que você acaba você pegando.
É tudo escudo, filho. Tudo pra...
Involuntariamente. Você pensa que é do nada, né? E não existe nada do nada, né?
Se puro marketing.
Pra gente gastar.
Exatamente. Exatamente. Eu sou o Jirão de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Foi na...
Ah, já zerei esse game. Mentira um pouco, papai.
Gol, animal!
Morreu!
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Novidade aqui no 99 Vidas, vamos falar de FIAP, mas a Lura, exatamente, a Lura, você está acostumado a ouvir todas as semanas aqui no 99 Vidas, a gente sempre fala da maior escola de tecnologia online do Brasil, vamos falar agora da FIAP, que junto com a Lura, formam o maior ecossistema de ensino tech dev do Brasil. E com graduações, né? Porque na Lura você tem lá os cursos, já famosos cursos da Lura, na FIAP, é uma graduação, tanto presencial quanto online, hein?
E o que é uma graduação, Jandil, pra quem não conhece?
Essa é uma pergunta boa pra se passar pro Bruno, que é nosso professor Carvalho. Exatamente, aqui.
Professor, né? Carvalho.
Professor Carvalho pode falar, o que é uma graduação, Bruno? Qual a diferença de um curso e uma graduação?
A graduação, também conhecida aqui no Brasil como o curso superior, como o próprio nome diz, ele é uma carga elevada de conhecimento que as pessoas adquirem e ao final dessa experiência você é meritado, porque você estudou ali, você se dedicou, você recebe o seu diploma acadêmico, ou seja, ele é válido muito além do que uma certificação, na verdade ele é um curso de graduação, você subiu um grau na sua educação formal.
De começo, para você aí que vai fazer o vestibular, para você começar já em 2023 ou até escolher para os próximos anos, você já tem 10 cursos de graduação presencial e online, tá? Engenharia de Software, Data Science, Defesa Cibernética, Gestão de Tecnologia da Informação, Marketing, Produção Multimídia, Sistemas para a Internet, Administração e, Bruno, pasmem aí, Sistema de Informação.
Olha aí.
Pra galera.
Ainda aí, firme e forte, exatamente.
O clássico do 99 Vidas. E o Bruno mencionou um curso específico, mas é bom lembrar que a FIAP recebeu a nota máxima na avaliação institucional realizada pelo MEC, nosso Ministério da Educação. E todos os cursos também foram avaliados com essa nota máxima no MEC.
Olha aí, muito bom, hein? Cara, a gente quer que você conheça a FIAP. Acesse o site fiap.com.br/graduação, tem link na postagem, obviamente, porque a gente sabe que a graduação é uma decisão extremamente importante, mas se você tem como referência a FIAP...
Cara, é uma das melhores, Jandir. Eu conheço gente que se formou lá, trabalho com pessoas que se formaram lá, e o negócio deles é, você vai aprender na prática, não é papo, realmente eles são muito preocupados em a pessoa sair de lá sabendo e entendendo como funciona aquilo que ela se graduou.
Cara, a gente sempre fala, Evandro, aqui no 99 Vidas, que a tecnologia é uma das áreas mais fortes do mercado de trabalho. A gente está no processo evolutivo aqui dos nossos sistemas, da nossa vida, basicamente. E a tecnologia está totalmente relacionada com tudo que a gente faz. Conhece a FIAP aí, fiap.com.br/graduação. Tenho certeza que você vai... Cara, só clica no link e vai ver. Vamos ver qual é.
E uma coisa, Juras, você não precisa estudar só no ano que vem, não, tá? Ainda tá rolando inscrição pro vestibular para as turmas que começam em agosto. Então ainda dá tempo de você começar a estudar na FIAP 23, já exatamente. Em agosto de 2023. A gente tem as inscrições aí até o dia 27 de julho para as provas de vestibular que acontecem no dia 29 de julho. Então você já pode começar a estudar na FIAP em agosto de 2023.
São 16 graduações, 7 pós-graduações, 25 MBAs presenciais e digitais, né, online, e mais de 30 imersões e cursos de curta duração em tecnologia, inovação e negócios digitais. Vale muito a pena você conhecer fiap.com.br/graduação. Vamos falar sobre o bônus 99 vidas, nosso podcast extra exclusivo para os nossos assinantes. Se você não é assinante, você tá perdendo podcasts maravilhosos, por exemplo, dessa semana. Falamos sobre Street Fighter 6, rapaz, olha aí.
É uma da nossa subsérie lá no bônus do...
Primeiras Impressões.
Primeiras Impressões, que teve esse ano, por exemplo, também Zelda TikTok aí. É, que mais? Hi-Fi, a gente fez, na verdade, que não era nem em Primeiras Impressões, a gente fez um programa mesmo sobre Hi-Fi Rush, né? Eu tava lembrando aqui, exatamente, porque a gente tava lá no bônus.
Pois é.
Mencionando quais são os melhores jogos do ano até aqui.
A gente, quando saiu o The Last of Us, a gente fez primeiro no bônus também, exato, né? A série do The Last
of Us. Fizemos programa de Resident Evil 4, remake lá também, Primeiras Impressões, no caso.
Cara, o bônus tá bem legal, hein?
É, e é legal que além de casts de jogos, né, Júlio? Tem muito cast, como o Felipe fala, mais introspectivo. A gente teve um recente aí de crise nos anos 30 anos, que foi muito foda.
Caraca, a gente falou sobre morte, né, Wander? Sim. E foi um assunto... Cara, inclusive, né, muitas mensagens aí de ouvintes. Valeu demais, turma. O pessoal ficou meio impactado com o tema. É, recebi alguns relatos aqui por DM sobre situações, assim, cara, né? Um assunto pesado. E que todo mundo se identifica, porque todo mundo passa por algumas situações pesadas, assim, né? Então, valeu todo mundo que mandou feedback aí. É, mas acessa aí 99vidas.com.br/assine por 15 mangos, cara. 15 mangos por mês. Além de você estar ajudando 99 Vidas a ficar, né, cada vez mais forte, prosperar, você passa a fazer parte da família 99 Vidas entrando no nosso grupo lá no Telegram e você tendo acesso ao nosso Hotmart, em que você tem acesso a todos os bônus, pode comentar os bônus, a gente vai ler esses comentários. E a gente também tem postagens específicas em que a gente lê perguntas de vocês no bônus, né? Muitas vezes as pautas do bônus surgem das perguntas que o pessoal manda pra gente. Inclusive essa desse assunto sobre morte aí, né?
Sim, rendeu pra caramba e foi um bom papo.
99vidas.com.br/cine. Vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com mais um episódio da série Qual a Melhor? Ou Qual o Melhor? A série é Qual a Melhor, né? Especificamente, a gente só fez uma edição. Foi Qual a Melhor Franquia da Nintendo. A gente pensava que ia fazer, né? Qual a Melhor Franquia da Sega? Qual a Melhor Franquia de não sei o que? Na verdade, a série é Qual a Melhor, pode ser Qual a Melhor qualquer coisa.
É, a gente inclusive quer fazer esses programas ainda aí também.
A gente vai fazer um Qual a Melhor Coisa, tipo, no geral, assim.
Qual a Melhor Coisa?
Da vida.
Vamos mudar a pauta aí do assunto. Qual a Melhor Coisa?
Papel higiênico.
Água.
Água é coisa? Qual?
Ar. Não? É o quê?
É uma água, é um elemento. Um elemento.
Eu acho que assim, não, peraí. Tá bem no evento dos pontos positivos aí. A gente precisa ir nessa ordem. Ar, porque sem respirar a gente morre, depois ar. Aliás, água em segundo lugar. Ar e água, entendeu? Primeiro e segundo colocado.
Coração.
Pela união dos seus coração poderes.
Coração importante também, Bruno. Se ele for buraco, acabou.
Exatamente,
Qual a melhor? Essa é uma série que cabe diversas coisas. Ou qual o melhor, né? Cabe diversos assuntos. Dessa vez, vamos falar sobre qual a melhor arma dos videogames. Armas a gente pode dizer que é o quê? É o que o personagem ou a personagem está usando? É o item que você pega?
Então é roupa.
Precisa, tá falando que arma vestir,
é roupa?
Roupa é arma. A luvinha da Tifa é uma arma.
A luvinha da Tifa é uma arma.
Não, os punhos da Tifa são arma.
Não, mas você equipa a luva, pô. Não pega uma luva nova?
Num beat'em up, qual que é a arma? É o punho.
Punhos de repúdio. Kill Byte Games.
Melhor arma dos videogames. O que é que a gente pode... É, vamos citar algumas? Algumas clássicas?
Eu acho que primeiro a gente precisa definir qual que é o intuito dessa discussão.
É definir qual é a melhor arma dos videogames. É,
tal qual o nome do programa diz.
mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Quais são os parâmetros?
Exato, porque assim, a gente vai discutir qual é a melhor arma pra combate, qual é a melhor arma pro uso no mundo real, qual é a melhor arma...
Não, mundo real não, é loucura, pô, é videogame.
É videogame.
Eu acho que é uma mistura de, por exemplo... Tem que ser... Acho que é uma mistura de icônico, mais divertido de usar, mais efetivo de usar.
Vou dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo?
Pode.
O chapéu do Kung Lao.
É uma
arma. Kung Lao do personagem do Mortal Kombat, né?
Aham.
Sim. É uma arma icônica, na minha visão, pelo
menos. Pouquíssimo prática, porque era muito fácil você cortar a própria mão usando.
É, tipo, se você pular errado ali, a volta...
Ah, não. Isso não acontece no videogame, não, pô.
Não, mas Felipe, aí fodeu. Não vai ter cash, então.
Não, mas aí você tava usando um parâmetro da vida real, que não existe.
Peraí, acontece sim. No Mortal Kombat ele corta as pessoas, como que ele não poderia se cortar? Lógico que pode.
Você consegue se cortar no Mortal Kombat com o chapéu do Kung Lao?
Consegue.
Não.
Não consegue.
Se opa, cortar.
Vou mandar o vídeo aqui, ó.
Kung Lao se cortando, ele caçou no Google.
Exato mesmo, eu vou mandar isso aí mesmo.
Você vai mandar uma partida com Kung Lao contra Kung Lao, é isso aí, o cara.
Se ele mandar isso, eu vou sair da calma. Ele ia mandar, filho.
Não acredito.
Ele vai mandar.
Existe um vídeo no YouTube que fala assim, o que tem dentro do chapéu do Kung Lao? E esse vídeo tem 2 horas e 8 minutos.
Caraca, explicando? O YouTube é maravilhoso, mano.
Por quê, né?
A pessoa fez tem isso. Tem bastante view? Tem bastante view?
Tem 340 visualizações, tá?
Pouco, tá. Né? Vamos aumentar esse número aí.
A gente precisa estabelecer essas regras, porque, por exemplo, esse argumento do Felipe não vale. Ah, ele mesmo não cortou a mão, mas se a arma corta, existe esse risco real, sim.
Mas não do Kung Lao, porque no videogame.
É porque eu tô pensando no como que ela é usada dentro do videogame, que ele faz parte.
Mas ela é usada como uma lâmina. Não existe risco de você se cortar com uma faca, que é uma lâmina?
Sim.
Então, é uma lâmina. Parte-se do princípio que, como se tratando de uma lâmina, você pode se cortar.
Eu vou dar outro exemplo aqui, então.
Por favor, senão a gente não vai sair desse pormenor, porque o Bruno não achou o vídeo do...
Exatamente. Uma das armas mais icônicas dos videogames é a Master Sword.
Zeldão da massa.
Espada do Link, que tá...
Arma da Zelda? Opa, do Link.
O jeito que pega ela no TikTok é muito maneiro, inclusive.
Mas, assim, vou falar um negócio.
É uma espada.
É uma espada, tá ligado?
Não, senhor. Muito pelo contrário. Mas
é a espada.
Ela é muito mais útil que uma espada normal. Por quê? Porque quando é energizada, ela solta projéteis. Então ela é uma espada muito útil.
Em todos os
Zeldas? Ela é Master Sword.
Desde que eu saiba, desde do Nintendinho.
É,
desde... Quando segura o botão, Super
Nintendo,
né?
Ali, ela dá... Você segura, né?
A Link to the Past é um clássico, né, Bruno? Que a gente pega ela lá na floresta.
Exato, tem da rodadinha
e... Ela é grande... Né?
Qual que é o requerimento? Você tem que estar com energia cheia, porque aí ela vai e solta. Então ela é uma arma muito útil. Eu pensei que o senhor está outra, que essa sim é polêmica. Que é a Buster Blade do Final Fantasy VII. Todo mundo paga um pau pra uma espada gigante, só que
excelente,
aquilo
exemplo é melhor ainda.
Pouquíssimo prática. Você não ia conseguir levantar a espada até o cara cortar a cabeça Buster fora. Sword,
né?
Exatamente. Mas ela é muito icônica, meu Deus.
Exatamente, é um exemplo melhor ainda. Ela é bem icônica, mas ela... Ainda mais no Final Fantasy VII, que é um jogo de batalha de turno, né? Ela é uma espada, tá ligado?
Isso.
Por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo aqui.
Da categoria espadas?
Da categoria armas de que você segura com a mão só. Que é o... o machado...
Toma aí, cara.
O machado do Kratos, o Leviathan no God of War novo aí.
A arma muito útil.
Eu não sei se
muito
ela é mais icônica, sacou?
Não, mas
é
a do
Mas que, ela é uma das mais divertidas de usar dentro de um videogame.
Cara, ela é muito
Sabe
boa mesmo.
Sabe por que seria uma arma boa? Inclusive, não só nos videogames, na vida real. Porque se você olhar pra um lugar e jogasse um machado, ele cravasse onde você jogou, filho, ela é uma arma à distância também.
Sem falar que ele congela as coisas, né?
Exato.
Vou te dizer, hein, Felipe. Essa é, de fato, uma das melhores armas dos videogames, sim, porque ela é muito útil. Ela não é só estética, entendeu?
Ela é extremamente divertida de usar.
Não, mas calma aí. Falando em Kratos, então, não. E a lâmina do caos?
Eu acho que é igualmente divertido de usar.
A lâmina é só foda, bater. Mano.
Só que a lâmina tem uma limitação que o
machado não tem. Mas ele usa igual a teia do Homem-Aranha, Bruno.
Então, não, mas calma. Ele tá limitado pelo tamanho da corrente.
Mas não dá pra ele jogar um machado igual a teia do Homem-Aranha. E aí?
Não, mas calma. É só ele ficar segurando. Bicho, ele joga e fica segurando no cabo, pô. Agora, pro Felipe que gosta de tomar uns goró, imagina se dá uma machadada na mesa, automaticamente a cerveja tá gelada.
Trincando, exatamente.
Exatamente.
Bela utilidade.
Pô, ainda mais que o cara mora lá no bagulho dos Vikings, com certeza os caras usavam pra isso, pô.
Não, é o cara, o machado do Kratos do God of War Remake aí, ele é realmente...
Porque, tipo design, assim, eles meio que...
É top.
Eles
é,
pegaram a ideia
é no top 3 ali, pelo menos.
Do próprio Mjolnir, né, do martelo. Uhum, essa ideia de você jogar e ele voltar pra sua mão. E isso no gameplay, ele gera várias situações de... Você, inclusive, fazer combos, jogando o machado, pegando de volta, batendo, rodando, congelando os inimigos. Então, se você for pensar de quão única é uma arma, quão divertida é de usar, o número de possibilidades que ela te dá, é uma das armas, pra mim, uma das melhores armas dos videogames nesse sentido, porque...
Sim.
Ela é recente, então, por exemplo, ela não é tão icônica de jeito nenhum quanto a Master Sword, por exemplo.
Não.
Mas eu vejo mais diversão em usar ela... do que a própria Master Sword, que, beleza, tem um negócio dos projéteis, no próprio Breath of the Wild é uma arma que é diferente, e no Tears of the Kingdom, são os jogos mais recentes aí. Ela tem um diferencial em relação a todas as outras armas.
Que não quebra.
Exato, mas 90% do tempo ela é uma espada, tá ligado?
Uhum.
Aí entra essa discussão, qual que é a parada? É só o visual? É quão icônica?
Não, acho que tem que ser o conjunto da obra.
Então, é.
Pra gente definir
por exemplo, a Buster Sword... É. A Buster Sword do Final Fantasy VII, ela é icônica visualmente, mas ela é reconhecível,
pouco prática,
né?
Pouco prática.
É, na prática ali, ela é uma espada, né? Ela,
tipo... Não, nem isso, é uma espada ruim.
Não, ela é uma espada, Bruno. Oxi,
caraca, ruim, é uma espada super pesada, Junior.
É uma espada maior que o boneco.
O Cláudio consegue bater suave.
Aliás, eu não sei o Cláudio, o Evandro que é o mais preparado pra discutir isso, como que o Cláudio, com aquele bracinho, chassi de grilo dele, consegue segurar uma Buster Sword?
Coluna dele e o joelho vai pro saco. Pode ver
músculo,
que ele segura com o joelho dobrado, pô.
Ele é musculoso, rapaz. É treinado.
Musculoso onde,
é magia. Mano?
Não, ele é chassi, ele faz crossfit, Bruno. É os caras do crossfit. Cara do crossfit. É magrinho, mas é forte pra caralho.
Ele faz calistenia lá. Como é que é calistenia?
E se a espada for leve?
Também não dá pra saber. Tem essa aí bem observada.
Ela é de isopor, tá ligado?
É uma espada de isopor.
Não, ela é pior é de ainda material, como arma. Ele é um material alumínio. Vibes mítrio.
É uma espada de anéis, entendeu?
Seus anais
não,
ali.
Não faz o menor sentido. Agora, tem uma arma que eu sei que vai ser polêmica, porque assim, no jogo ela é legal. No mundo real seria uma arma muito útil, mas ela é inútil pra combate. A Portal Gun.
Puta, é uma das melhores, não tem jeito.
Pô, acho por que ela... que é inútil pra combate?
Porque, presta atenção como pô, é que é no
jogo. Você fica só fugindo, caralho, de um
não é só fugindo.
Você tá com um portal no pé do cara e...
Exato, mas é que tá.
E aí?
Mas presta atenção como é que é no jogo. Por que tudo é parado ou é muito lento? Pra dar tempo de você pensar e jogar o negócio no chão. Agora imagina o seguinte, perceba, em proximidade ou com alguém se movimentando muito rápido, ela é inútil. Se o cara tiver, por exemplo, te dando um soco na cara e você jogar um portal no pé dele, você vai junto pro buraco.
Não, mas se for um boneco, se for o Miles Morales com a Portal Gun, ele faz bagunça.
Não, se ele for fazer a estratégia, né? A estratégia de combate eu acho que funciona. A gente viu, a gente assistiu através do Aranha Verso, o Mancha, ele tem tipo um Portal Gun da vida.
Sim, então, mas aí você entende que é tipo... É de longe, tipo, você. O cara tem que. Você tem que ter um tempo pra pensar. Por isso que o portal é um jogo de puzzle.
Mas ele pode ser, sabe o que, Bruno?
Uma arma vai ser perfeita pra todos os tipos de
encontros. Ele pode ser uma arma de auxílio pra outra arma, tá ligado?
Caraca.
Você atira e atira nela por trás.
Sabe o que seria muito útil o portal? Eu teria um portal ganho na vida real, sabe pra quê? Eu deixo o portal azul no trabalho e aí.
Putz.
Tipo. Pra ir pra trabalho, tá ligado? De casa pro trabalho.
Você só abre um laranja. Aí quando você vai pro trabalho, você abre o laranja em casa. Você não vai deixar aberto, né? Você não vai dar esse mole, né?
Exatamente, não vai deixar aberto. Aí você faz o quê? Laranja na parede do quarto, pau! Chegou no escritório.
Se você abrir só um portal, você não consegue entrar, não?
Não, tem que abrir assim.
É o azul e o laranja.
Você entra num e sai no outro.
Não, entendi. Porque bom, você tem que atirar.
Mas hoje em dia, Bruno, também assim, hoje em dia a galera trabalha de casa, a maioria aí, né? Por exemplo, o Evandro, isso não ia fazer diferença nenhuma. Vai usar o portal ganhando o quarto pro escritório.
Na sala, é.
Mas existe também aquela parada.
Ah, não, pera. Tem um ponto pra mesmo quem faz home office que é muito importante. E esse eu sei que o Evandro vai se conectar. Quando a pessoa faz mudança ou compra móvel novo, aí o cara chega assim, putz, esse seu sofá de 3 metros não cabe no elevador. Vai ter que içar. Mete o portal gun ali, fio. Caiu na tua sala.
Se o portal tem 3 metros.
É, o portal é pequeno, hein, Bruno? É o tamanho dela, da Shell.
Não, mas aí você vira de ladinho.
Mas não é mirada. É que
você vira de ladinho.
Tem que ser em combate a arma? Só tem que ser usada em combate?
Ela é boa. Ela é boa pra te pegar iFood, você não ter que descer.
Né? Exato.
Caralho.
Ou então,
bagulho de preguiçoso.
Aqui, então, ó. Só tem
não.
É um alvo de preguiçoso, exatamente.
Compra no mercado. Você fez a compra, deixa o portal azul em casa, terminou. Portal laranja, flup. Um abraço. fica carregando compra do carro, porta-mala, é, parou, mano.
Não quer fazer nada, minha mãe, né? Tá sacanagem.
É, o Felipe, Felipe, né?
Sou eu.
É, existe um negócio que é... O nosso futuro vai ser os personagens de Wall-E.
Wall-E, é.
Ah, sim. Estamos caminhando cada vez mais.
Os gordinhos sentados. A
inteligência artificial tá evoluindo pra isso.
Nas máquinas lá, é.
Aproveita o skate, Felipe. Daqui a alguns anos... Não vai ter skate.
Não vou ter mais joelho. Videogame. Eu já não tô com joelho
pra isso. Vai ser Tony Hawk só.
Agora, outra arma que essa sim também eu teria na vida real.
Se deixar, fácil. Os caras botam um portal em cima da privada assim, ó, e outro no chão pra nem sair do computador.
Outra cadeira, né? Só me...
Se deixar...
O cara trabalha sentado no portal, pode crer.
Se deixar, é só isso. Tá ligado? Sentado como se fosse a bordinha da privada assim, sabe? As pernas pra fora do portal.
Uhum. Posso falar uma?
Por favor.
E essa sim eu teria fácil, fácil, fácil na vida real. Fácil. A adaga do tempo do Prince of Persia, cara.
Roubado, essa é roubada.
Oh.
Mas é arma só porque volta no tempo?
Não, uma ela adaga, é uma adaga, né? Pô. É. Ela é uma adaga, é uma arma. Ela serve tanto pra você espetar as pessoas e virar areia, quanto você voltar no tempo. Deu ruim? Volta no tempo. Alguém tá te importunando? Vira areia, filho. Isso toma é um poder aqui,
ó. Que, mano, os velhos, Bruno, o velho enchendo o saco no mercado lá que a gente falou no Happy Hour. Você chega e fala... Ô, seu arrombado do caralho, sai da frente! Aí você desestressa, volta 30 segundos.
Se ele encher o saco demais, vira areia.
É. Exatamente, você dá uma no bucho dele, ele vira areia.
Inclusive, a adaga, ela é meio que uma faca, né?
Puta, eu ia falar. Mano, bateu.
Mas o tanto que é mais foda o nome adaga, né? Adaga é um nome foda pra caramba.
Adaga é exato, foda. É. Mas tipo assim, Felipe que é a treta no trânsito aí. O papagaio não, caralho. Como é o nome do
Pateta?
Pateta no trânsito, Felipe. Você tá com essa adaga de bobeira ali. Sou meio
papalégua no trânsito também.
Aí alguém tá um lerdando na sua frente. Você vai empurrar ele com o carro assim, ó.
Ai, depois cara, eu volto, só pra descontar a minha raiva.
É uma boa arma mesmo. É a mais roubada, talvez, hein?
É. Mas é uma coisa que a gente tem que falar, é que... Por mais que a gente esteja pegando as armas e colocando no uso prático do dia a dia, que não é o objetivo do negócio, né? Mas... A gente tem que falar sobre o uso dentro dos videogames, né? Isso. A adaga funciona perfeitamente ali.
Funciona,
no jogo, né? Sim.
Mas a beleza da adaga é que ela funciona no jogo, e se você transpor pra vida real, ela funciona igualzinho. É diferente das outras que a gente discutiu, entendeu? É lógico.
Tem um que é um clássico de Mario Kart, que é o casca azul, né?
Essa é uma ótima arma pra você ter também, fio.
Na vida real?
Na vida real, porque
você tá na vida real agora, cara. Aí.
Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você jogou o casco azul, pá, vai acertar, filho.
Você acerta aqui da primeira aí, o que você ganha com isso? Quem tá em primeiro do quê, né?
Exato, e aí? Né?
É o Hamilton.
Tipo, você tá num trânsito, ele vai buscar quem tá na frente de todo mundo ali, pau. Entendeu?
Eu nem acho o casco azul tão da hora no Mario Kart. Eu acho mais da hora a casca de banana. Esse sim, que você joga pra baixo.
Ele é irritante pra caramba. É. Só isso, né?
O casco azul, ele sempre vai te tirar do topo, mano. É desgraça, então. Mano.
É só pra dar só desgraça.
Pra você jogar, Bruno, em tipo assim, na sua área de trabalho, Evandro. Né? Você pega lá e tipo... Ah, eu trabalho com esse tipo de empresa. Aí você joga o casco azul da sua janela e ele vai atrás da
cara, da líder. Caralho. O McDonald's tacando o Burger King, o bagulho assim?
Isso, é. Exatamente. Agora, a gente tá falando de armas boas, eu gostaria de falar uma arma...
É o contrário, né? Burger King tacando o McDonald's, né?
É, o McDonald's é o primeiro.
Eu gostaria de falar, e nem é de perto, hein, mano. No a gente tava falando do negócio do Outback na abertura. Vocês estão ligados que o Mac, tipo, tá 10 posições na frente do Burger King no Brasil, cara. O Burger King é o 11º... Em faturamento no Brasil, em rede, assim, tá ligado?
É porque tem mais, né? Tem 2,000 e poucas redes... Redes não, estabelecimentos aqui no Brasil, né?
É, o McDonald's, né? McDonald's é, tipo, é muito roubado aqui no Brasil. Muito. É. Agora, tem uma arma que é totalmente inútil na vida real e no videogame. E não faz o menor sentido que ela exista. Ela só serve pra literalmente abrir portas, que é a Keyblade.
Por que é inútil na vida real se a gente abre porta toda hora?
Não, mas aí você precisa de uma chave desse tamanho, como arma ela é inútil.
É doideira mesmo, mano.
Ela é uma dessas armas também, ela é tecnicamente uma espada, né?
Conceitual.
É uma chave gigante.
É uma chave gigante pra você ficar batendo na cabeça das pessoas.
O diferencial dela é o visual mesmo, né? Ela não tem nada muito... E Beleza, tem os poderes que você usa por ela, assim, mas...
Não, você abre as portas de outros mundos, mas é muito... Os
especiais lá com ela, várias, mas, tipo, não é...
Não
é um negócio muito... Não é o diferencial do Kingdom Hearts não é legal porque a arma é a Keyblade, sacou?
Sim. Cara, tem um que é um clássico, hein? Isso aqui é importante. Dos clássicos dos videogames aí. Que é a Mega Buster do Mega Man, né?
É irado. É
essa arma é útil. Essa aí
essa,
é.
Essa é uma das melhores armas dos videogames.
E as variações aí.
Altamente adaptável,
né? Então, mas é que tá. Porque a Mega Buster é só a arma principal. A gente vai botar na conta a habilidade dele roubar a arma dos outros porque você trocou de arma.
Mas é o que ela faz, ué.
Então, não. Então, isso não é um poder da Mega Buster. Isso que é importante. A Mega
é o poder
Buster
do quê? É da amizade dele com o Dr. Lee?
Não, é o poder da armadura dele. Então, o que a gente tá querendo falar é o seguinte. A melhor arma é a armadura do Mega Man. Porque ele consegue roubar...
A Mega Buster é só o tirinho e o carregado, então.
Exatamente.
Azul.
É o azul. É o Bomberman azul que tá usando a Mega Buster. Tanto que, quando você vê no jogo, ele inclusive chama. Ele chama de arma. Ele pegou a arma tal do boss, verdade. Entendeu? Então, assim... Aí a gente tá falando, tá dando uma roubada porque não é nem arma. O poder do Mega Man é um poder muito bom.
Não, é aquela parada de você tá atirando. Tu, 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 tu. Aí você.
O barulhinho é muito satisfatório, né, Júlio?
Cara.
No Mega Man X, quando você atira
agora,
carregado.
Sim.
Tem uma arma que dá um couro nessas todas aí porque simplesmente eu vou colocar uma razão pra vocês. Com essas armas todas aí, sabe o que ia acontecer? Vocês não iam poder entrar num avião. Com arma de fogo, espada, você não ia poder entrar no avião. Não pode nem viajar.
Qual é a arma que passaria no raio-x do avião, Bruno?
Essa é a verdadeira arma que você fica tranquilo pra usar em qualquer lugar, em qualquer situação, você tá sempre pronto. É o cabelo da baioneta.
São as drogas.
Pensa o seguinte, o cabelo da baioneta...
Imagina o vale, magia
é... Não, não é magia, é a arma dela. Não. Não é magia, não é o cabelo.
Não, é magia. É uma peruca. É uma peruca.
Não é magia.
Não entra
magia aqui. Vale, diretor?
Magia não vale.
Se
não
for é uma magia. Peruca, eu aceito. Mas se for o cabelo não. dela, não tem o que fazer. Eu vou cortar e transplantar no meu?
Não, calma. O cabelo da baioneta Felipe. Tá com você 100% do tempo.
Não tá, ela tá só com a baioneta.
Tá com a baioneta, pô.
Tudo bem, mas é
a... Você não tá falando de usar a arma da baioneta. Você tá falando de eu virar a baioneta.
Tudo bem, pode ser, mas aí é o que acontece.
Você
tá 100% do tempo, 100% do tempo com a tua arma, ela vira um fucking dragão pra arrancar a cabeça das pessoas. Tá entendendo isso? Ela vira uma mão gigante, um pé gigante.
Ah, isso aí
é... Ela vira um dragão.
Isso é bruxaria, não é?
O Bruno incentivando o ocultismo, você ouvinte que é religioso aí, fique sabendo já.
Não, não é arma, né? Já foi bem, já foi...
Posso falar de uma arma assim, cara? Lógico que é arma, mano.
Posso falar de uma arma aqui, de uma categoria que a gente não falou direito ainda, que são armas de tirinho,
por
favor. Que é a Lancer do Gears, pô. A arma essa que tem uma serra
Nossa, hein? Caraca. É põe no alto essa da tier list.
É. Putz, essa é foda demais, mano. Tem uma serra.
Não, essa serra é na ponta. Caralho, Felipe.
É uma arma de fogo com uma motosserra.
Uma motosserra na ponta, porque você dilacerar os loucos na serra. E a versão clássica dela é tipo uma... Como é que chamava aquelas armas da Primeira Guerra lá que tinha na frente?
É uma faca. Baioneta.
Uma baioneta, exatamente.
Olha.
Dá pra furar, puta, é muito tirar. Isso.
Mas a versão lá, que é a moderna, mano. Que, putz, ela é um rifle de assalto, né?
Sim.
Ou seja, já é uma arma legal de usar. E tem essa motosserra na ponta, pô. Esse tipo de coisa que eu acho foda, tipo essas armas, quando você pega uma arma que ela é criativa pra caramba, no sentido de, às vezes, misturar coisas diferentes ou ter usos diferentes. Acho que quando a gente pensa no jogo em si, esse
quando
é
você segurava, cara, o botão e fazia o barulhinho de saber que se alguém encosta.
Cara,
puta, é muito bom, mano.
É muito satisfatório.
Ela dando aí tipo pega... tranco da motosserra.
E ele dá aquela jogadinha pra cima pra virar e...
Exato.
Serrar o cara no meio assim, eita. Agora, eu tenho a arma mais clássica das armas clássicas, porque ela foi a primeira arma clássica e tem arma no nome ainda. Que é a BFG do Doom.
Ah, sim, BFG 9000. Big fucking gun.
Exatamente,
nome, né? Essa de nome é a melhor, não tem como,
Putz, você pegar as versões até mais novas dela aí do Doom 2016, Doom Eternal, visualmente é um negócio louco, porque sai um raio verde, né? E ela sai matando tudo que tá em volta, assim, é muito foda mesmo, a BFG.
O Chap.
Que Chap?
Não é Chap, é Cap. O Cap apresentador? Lá do Mario.
Do Mario Odyssey.
É uma arma?
É um chapéu.
Ele
é
dá
um...
dano, né? Dá pra atacar os bonecos, não dá?
Dá. Chapéuzinho do Mario Odyssey, né?
Mas é, não é... É, o poder de virar outros bichos tacando chapéu é tão legal quanto o do Mega Man.
Então, mas é diferente, porque o poder...
Vai vir da roupa, você vai falar que vem do macacão também.
Não, o poder tá no chapéu, então nesse caso valeria. O do Mega Man, o poder é dele, não da arma, não é a Buster. Mas, no caso do Mario, o poder tá no chapéu, o poder não é dele. Então vale, entendeu?
Sim.
É, mas eu não sei se é... Se ele é... É, sei lá. A parada que eu... Aí você usa os poderes, as habilidades das outras coisas, né? Não é exatamente do o chapéu. Do bicho, né?
É. Mano, aquela arma do Assassin's Creed é muito boa, né? Aquela que fica escondida. Aquela...
A Hidden Blade?
É, Hidden Blade.
É inútil essa aí,
é
mano.
É uma faca,
aí...
igual qualquer uma faca. Daga,
é. Isso é só pra você ser escondido, um maníaco.
Cara, é furtivo, é uma
não, arma, então, mas mano. É só pra você ser um maníaco sendo esfaqueando as pessoas por aí só, porque não tem
no utilidade. No meio do povo, no meio a das ideia, filas.
Tipo assim, o conceito dela é um bagulho foda, que eles tinham que arrancar um dos dedos, né, pra o lugar onde a Hidden Blade passasse, assim, quando for ativada e tal, a ideia é legal. Mas ela funciona igual qualquer outra faquinha pra você matar os outros de costas.
Exato. A ideia é legal, né, tem que
só fazer um dedo. A faquinha fininha.
É isso.
Tem uma aqui, ó, que é muito criativa. Talvez, não sei se a gente vai colocar como a melhor, mas é uma das mais icônicas. A Gravity Gun do Half-Life.
Pô, do Half-Life. Ela é foda.
É muito foda. É muito...
E a fase que ela aparece
gameplay,
é muito
Felipe.
Foda.
É. Sim, a mãe do, é a mãe da Portal Gun, pô.
Exato.
É muito
não, mas eu acho que ela é até mais interessante, Bruno, porque a Portal Gun faz o quê? Portal. A Gravity Gun, apesar de só pegar as coisas e você conseguir tacar... O leque de coisas que você consegue fazer com ela é muito foda, cara.
Mas a Portal Gun dá, tem a habilidade dela também. Você de consegue pegar segurar e atirar? As coisas com a Portal Gun.
É. Mas você não arremessa o negócio.
Não arremessa, você dano, segura.
É, mas o mais legal da Gravity Gun é arremessar os negócios. Principalmente, por exemplo, na fase quando ela aparece lá no Raven Home primeiro, tem as serras, né? Tipo aquela serra circular, assim, que você atira e tal. Você joga nos inimigos e várias outras coisas. É uma das mais divertidas de usar, assim.
É, de conceito, de ideia pra gameplay tudo, eu acho
irado. Sabe uma que nós esquecemos, e aí essa sim também vale? Já que a gente falou do Mega Man, o canhão da Samus, pô.
Ó. Oh.
Também é claro.
É o que é um Mega Man, né? A cópia de Mega Man.
É um Mega Man, muito bom.
É igual o Mega Man.
É o Mega Man adulto. Sim, sim. É o Mega Man pra adulto, ou seja.
Eu acho que é o Mega Man, mas temos um ali, o chicote do Castlevania. Isso é clássico.
Castelo da Vânia, clássico também.
Também. Pouco e as variações na vida, né? Real. Um
chicote de
ele, couro, ele é útil, né? Na vida
pouco
real.
Prático, pra... como? O Beto Carreiro fez toda a sua carreira com chicote aí, mano.
Então.
Ele chegou, ele chegou a Santa Catarina, o Beto Carreiro. Era só um homem com seu chicote.
E ele é o Indiana Jones, né? É. Indiana Jones aí, rapaz, né?
Exato.
Chicote. Inclusive, falando em Castlevania, eu comecei a assistir Vamp, hein? De novo.
Que
de
novo não, né? Vamp é a caça vampiros?
Vamp é a novela da Globo. É, Globe.
Ele tá assistindo Viva aí agora. Aí
tá, não, eu tô assistindo Globoplay, mano. Tô assistindo Globoplay. Eu tô assistindo Malhação 95.
Caraca, tô assistindo é um lixeiro master, mano.
Tá com tempo. Cara, muito bom, mano.
Chapo, tá sobrando na tempo lama. Aí, hein, Jurandir? É.
Tá com tempo. O Zelda jogar, o Zelda não tem tempo não, tá foda.
Assisti Vamp.
E a Vamp lá bombando.
Caraca, Vamp é muito bom.
O cabeção da Malhação tá bombando.
Conde Vladimir Polanski.
Eu posso mencionar uma série aqui que tem várias armas icônicas. Que é a série Friends. Do Ratchet & Clank.
Ah.
Que a ideia toda é sempre ter essas armas mais divertidas e mais, né? Criativas. Eu mandei no grupo uma aí que pra mim é a mais foda, que é a Groovitron, que é uma arma que você atira um globo daqueles discos de dança, tá ligado? Aquele que fica no alto assim, refletindo as luzes. E aí os inimigos começam a ficar dançando, eles param de te atacar, sacou? Aí te abre pra você atacar.
Caraca, essa arma é muito doida.
Cada inimigo tem uma animação de dança diferente nos jogos. Então você joga e cada inimigo ele vai dançar, fazer uma dancinha diferente, sacou?
Essa série nunca me pegou, cara.
Eu tenho.
É muito legal. Tem uma que chama Topiary, que você atira nos inimigos e elas viram aquelas esculturas de grama, tá ligado?
Aham.
E tem uma que é um pixelizer, que os inimigos viram... pixelizados, assim, aí você consegue bater neles, eles desmontam os pixels, sabe? Então, tipo assim, caraca, a parada do Ratchet & Clank é muito legal, são essas armas criativas. Eu tô vendo aqui
que bela arma, viu, Felipe? Belíssima arma.
A Groovitron é muito legal. Pô, tem no mais recente, o tanque de guerra começa a dançar, mano, quando você joga do lado dele, assim. Ele fica, tipo, fazendo o passo do Michael Jackson com as esteiras do tanque, tá ligado? É um bagulho muito louco.
É.
Tem uma que ninguém citou, de uma série que eu acho que poucas pessoas citariam. E eu vou então fazer citar, né? Vocês pensarem nessa arma sem citá-la diretamente.
Get over here!
É o arpão do Scorpion, pô!
Mas eu vou falar. A Blades of Chaos do Kratos é tipo isso também e é mais legal de usar.
Mas não puxa nem. Puxa, né?
Puxa.
É o mesmo
uso, só que ela tem vários outros usos.
É verdade, é evolução. O Kratos é a evolução.
Com certeza é inspirado nisso aí, mas é o mesmo tipo de parada, né? Só que no caso do Kratos, a corrente tá amarrada nele.
É, jogo de luta, assim, poucos usam essas armas assim, né?
Você vai ter um soco da vida.
A maioria é magia, né?
É, Soul Calibur é espada, né? Quase todos têm espada.
Caraca, aí se for falar de Soul Calibur, tá cheio de arma, né, mano?
O Bomberman, né? Bomberman solta bomba, né?
Como o nome já diz.
Bomberman é uma franquia que ficou muito no passado, né?
Não, tem jogo aí, né? Mano, tem.
Mas não é igual aos clássicos.
Tio, a gente esqueceu uma, hein?
Ah.
A Plasma Cutter do Dead Space, cara. Putz,
essa é foda, hein?
Essa arma é muito o icônica também.
É, foda, que é um negócio meio improvisado, né?
Exatamente, ela não é uma arma, mas virou uma
ferramenta de trabalho que virou uma arma.
Exatamente.
Essa é foda também.
E o sugador lá do Luigi Mansion, aquele... A
aspirador de pó.
Aspiradorzão.
É, um aspirador de pó é uma arma?
No jogo ele é. Na mão da pessoa certa.
Né? Exatamente.
É. Aquela parada que o Mario do Mario Sunshine usa é o quê?
Tá, é uma mochilinha de água, né? Lá, né? Uma mamadeira?
É criativo mangueira. Também, né? Uma mamadeira, cara, como assim?
Uma mangueira. A gente pode dizer que o ovo do Yoshi, ele é uma arma?
Não,
no,
a gente não pode
dizer. No Super Mario Island 2?
Como é, ele joga, ele pessoas... joga o ovo, é verdade, ele joga
mas
o
é
ovo.
Mas é igual, sei lá, pegar uma pedra no chão e tacar no...
Mas ele não pega a pedra, cara. Tem ovos infinitos que elas fazem e ele taca na cara.
A lanterna do Alan Wake é uma arma, né?
A lanterna, caralho.
É um acessório, né? Precede as armas. Você precisa jogar a lanterna na cara dos bichos pra poder usar as
armas. Tem uma categoria de arma importante aqui que tem no Resident, pô. As armas infinitas, pô. Você pegar uma lança míssil, tipo um bagulho lá, Rocket Launcher da vida com munição infinita, é arma perfeita, pô.
A gente pode dizer, tipo, a AK-47 do Counter-Strike, ele é a arma famosa.
Ela é icônica, né? Aquela arma de verdade, né?
É uma arma
de verdade. Essa sim, dá pra você ficar fazendo comparações.
A M4A1. É.
O Rocket Launcher que o Bruno citou aí é lendário do Resident, hein?
Vixe, mano.
Ele é lendário porque ele às vezes depende do chefe, ele mata com um tiro, né?
Não, é? Ô, Bruno, tu falou da Bush Sword lá do Cloud, mas não falou da katana lá do
Sephiroth,
né? Ele tem uma bem fininha, assim, que é gigante.
É também. Mais fácil dele carregar, mas é pouco prática também.
Aquela uma katana faca de cortar
daquele
legume.
Daquele tamanho, né? Ele vai jogar muito bem Fruit Ninja, mas fora isso.
A pá do Shovel Knight.
É uma arma.
Putz, e essa é legal porque você usa ela pra navegação também, né?
Também.
Pra dar aquele pulinho tipo do DuckTales.
A câmera do Fatal Frame é uma arma.
DuckTales, esse que usava a bengala, é bom lembrar também.
Exatamente, exatamente.
Respeite os idosos.
O que mais nós temos aí?
Acho que a gente já falou as clássicas.
Não, tem uma que a gente esqueceu, hein? E é clássica de Half-Life, cara. Qual que é a arma mais clássica do Half-Life? Antes de
existir. O pé de cabra?
O pé de cabra, pô.
Que é o... Como é que chama? A chave inglesa do... Também do... Do System Shock, que é a chave inglesa?
Não, é do BioShock a chave inglesa.
É no BioShock? Eu não tô lembrando qual dos dois. É porque no Prey também tem a chave inglesa. Eu não lembro de qual jogo que ele tirou isso.
Vocês falaram uma coisa que vocês esqueceram. Tem uma outra arma... Tem uma outra arma clássica do Gears, mano. O Hammer of Dawn, cara. O Hammer of Dawn, aquela que você bota o laserzinho...
E esse aperta pra ele cair na hora.
Poxa, então a magia do Street of Rage também, né? Você chama a polícia e vem lá o...
Não, né, cara, não.
A polícia, de fato, é uma arma do Estado usada pra controlar.
Exato. Controlar a população.
Lacraches.
Se tiver ouvinte policial, é só brincadeirinha, ouvinte. Humorismo. Exato, não vem mandar mensagem, não. Humor e piadas.
Ô, Bruno. Você que não gosta muito do GoldenEye 007, a Golden Gun, né?
Mas ela é só a mesma arma, só que é dourada, mano. Né, pô?
Não, ela... Você é um tiro mata, cara.
Eu vou te contar um segredo, Jurandir. Uma arma de verdade pode matar um tiro.
Mas é no videogame. A gente tá falando de um videogame. Que a gente leva 52 mil tiros e não morre. Entendeu? Captaches.
Esses jogos que são de tiro que usa arma meio que real, assim, é difícil marcar elas como icônicas, né?
Ou a florzinha do Mario, ela é uma arma?
Não, mas aí vai ter que ir pra todos os power-ups do Mario.
É um power-up, é.
Se a gente não aceitou o cabelo da
baioneta do Bruno... Mas, hein,
é magia também. É
potencializador.
Não, mas tem uma outra arma, que essa sim é bacana.
Potencializador parece bagulho de...
azulzinho.
Tipo, o...
Não, parece...
Bomba mesmo?
Porra, é. Vitamina. É remédio que não funciona, né?
A gente esqueceu de falar também da Lionheart, cara.
Lionheart,
que é a espada com uma arma do Squall lá no Final Fantasy VIII, pô.
É uma ideia legal, né? Se desse pra, de fato, se não fosse de turno.
corta e já atira,
né? De jogo de turno é foda, é só o poder, né? Sei lá, o poder de ataque dela é maior do que o outro.
A pistola misturada com
o visual dela é maneiríssimo. Mas o legal é justamente isso. No 8, você dá a espadada e já emenda um tiro, entendeu? Pá! Entendeu?
Nosso amigo Rodrigo Cunha aí, ele usava Lionheart como nickname.
Apelido?
Apelidito.
7 do UOL, Lionheart, 18 centímetros.
Exatamente. O tijolo do The Last of Us, ele é uma arma?
Então, é complicado. Ele usa como arma, né? Mas aí a gente vai falar que jogar qualquer coisa vira arma também.
É, inclusive pode ser o tijolo ou a garrafa, né?
Exato. Se você jogar um controle remoto em alguém, é uma arma, controle remoto?
Bem. não tenho argumentos
contra isso. No Zelda dá pra jogar coisa. É, isso aí foi. Nesse Zelda novo dá pra jogar muita coisa.
Se eu jogar um sanduíche em alguém.
É, nesse Zelda novo a melhor arma é um tacape misturado com a colmeia, tá ligado?
É.
Isso aqui é foda desse jogo.
Qualquer coisa vira arma no Zelda, né? É impressionante isso.
Inclusive dá pra fundir a Master Sword com outras coisas nesse Zelda novo aí.
Vamos para a nossa seleção do top! Top 3 de melhores armas dos videogames, começando aqui por mim. Em terceiro lugar, vou colocar a Mega Buster do Mega Man. A sua arma ali de carregar e atirar. Pra mim, o som é clássico, os tiros são clássicos e o jogo ele é espetacular muito por causa desse poder. O Mega Man clássico, ele não carregava, né? Não tinha aquele...
Depois...
E soltar o grandão, só no X ele começou. E depois meio que, quando ele fazia versões dos outros Mega Man, também dava pra carregar, mas...
Não, claro, no Mega Man ele carregava a partir do 4, né?
A partir do 4, né? A partir do 4, especificamente. Mas ele saía grandão, Bruno?
É maior do que o tiro normal, né?
Tá. Não, mas não é do tamanho tipo o Hadouken do
Não Mega é do X, mesmo, né? Tamanho do X, não.
Mas a Mega Buster aí. Felipe!
Meu terceiro lugar, vou botar muito pela importância histórica e pela longevidade da Master Sword.
The Legend of Zelda,
que é uma... Com a arma consegue ser tão icônica quanto o próprio personagem, né? É uma coisa que você não consegue separar até do Link, assim. Apesar, por exemplo, nos últimos jogos aí, a Master Sword ser algo que você pode obter ou não, e o uso dela é diferente. Mas ela, historicamente, é algo muito icônico, né? Eu vou deixar a Master Sword em terceiro lugar.
Justo. Vamos lá, Evandro, terceiro lugar...
Cara, terceiro lugar eu vou colocar Blade of Chaos do Kratos, porque eu acho que ela é muito icônica. Visualmente me chama muita atenção esse conceito. O rolê de ser cravado na pele dele, as correntes e tal. Eu acho muito legal.
Bruno Carvalho!
Eu vou lutar pelo direito de poder votar no cabelo da baioneta aqui.
Minha nossa senhora, não.
Porque, primeiro, é muito louco no jogo. E na vida real tem um efeito muito prático, muito bom. Então eu vou votar aqui no cabelo da baioneta como meu terceiro colocado aqui.
Tô bem. Vamos lá, em segundo lugar da minha lista, Master Sword lá do Zelda. A espada mais clássica dos videogames. Felipe,
eu vou de segundo lugar na Gravity Gun. Eu tava em dúvida entre ela mais uma aqui, mas eu na Gravity Gun. Por conta de ela ser uma das mais únicas também. E de gerar... mais opções, né, por conta dela ser uma arma bem sistêmica, né, de você estar bem livre pra usá-la de várias formas. É uma das armas mais divertidas e mais icônicas também dos FPS aí, então Gravity Gun do Half-Life.
Muito bem, Evandrisson.
Segundo lugar, Júlio, eu vou colocar, fiquei muito em dúvida entre qual das duas, mas o coração falou mais alto, vou colocar a Gravity Gun da Half-Life, porque jogar com ela é muito divertido e o conceito eu acho muito legal também.
Bruno Cavan!
Eu vou colocar uma arma que aqui vai sim pelo impacto histórico de videogame, mas é muito legal você ter uma espada que energizada lança um projétil, então Master Sword de The Legend of Zelda aqui, no segundo colocado.
Tudo bem. Em primeiro lugar na minha lista está o Leviatão, o Machado Leviatão do Kratos, pra mim a melhor arma dos videogames. Modificou a forma de se jogar God of War. A gente já, né, jogava com arma muito boa, que são as blades lá dele. Mas é basicamente bater, e é isso aí. Cara, o machado, ele é um negócio absurdo, porque ele, você joga, ele volta, ele pode prender nas coisas, ele serve pra resolver puzzle, tem muita utilidade, é estratégia de luta, é tudo que você possa imaginar, ele é possível fazer com o machado do Kratos. Do remake, né, aí do God of War 1 e 2 aí que saíram. Do 1 e do Ragnarok, né?
Isso.
Machado do Kratos. Felipe!
Eu voto com meu companheiro aí, Leviathan X.
Muito bom.
Porque se eu pensar de fato as armas mais divertidas que eu já usei no videogame, é ela mesmo. Essa parada de ela ser um machado, mas também ser uma arma que pode ser atirada e cara, é um negócio que é difícil de transmitir pras pessoas, mas a sensação de quando você
ele chama volta ela de pra volta, mão, né?
É um negócio muito louco, eu não sei como que os caras conseguem fazer você sentir de fato que essa parada tá voltando na sua mão, assim. E todos os combos que você consegue fazer misturando essas propriedades dela de ser atirada e voltar pra sua mão e de fato os ataques que ela tem e as habilidades de congelar e aí os ataques especiais que você usa apertando diversos botões ali de cima. Eu nunca fui um cara que gostei muito de God of War antes do 2018. Acho até, por exemplo, as Blades of Chaos no 2018 e no Ragnarok também muito boas. A arma que veio no Ragnarok, a Draupni, é muito legal também, né? Aquela lança infinita lá. Ela é legal pra caramba também. Mas o Leviathan cara, virou, assim, minha arma favorita mesmo. De usar nos jogos, assim. Tanto que no Ragnarok eu usei, ela foi a que eu mais usei ainda, sabe? Apesar de ter momentos, assim, que ela não é a mais propícia, geralmente ela era sempre a primeira que tava na minha mão ali. Então, o Leviathan X de God of War e God of War Ragnarok.
Tudo bem, Evandrilson?
Não podia ser outra. Ele, que durante muito tempo na minha vida foi o meu jogo favorito, Portal. Logo, a primeira arma mais legal de todos os tempos pra mim no mundo dos videogames é a Portal Gun.
Olha aí, muito bem. Bruno Carvalho!
Vamos lá. Leviathan, realmente uma ótima arma.
Nem colocou na lista, né? Tô safado.
Não tá na minha lista, mas eu vou explicar o porquê. Porque tem uma arma que faz tudo isso que vocês citaram. Primeiro, vou deixar bem claro, realmente, eu acho que o Leviathan é a melhor coisa que tem no God of War novo, assim, sabe? Né? Nesse soft reboot aí que teve do God of War. Realmente ela tem peso, a sensação gostosa. Você usa pra congelar as coisas, você usa pra resolver puzzle. Sabe que outra arma você usa pra fazer tudo isso também? A daga do tempo.
Tudo bem.
Você consegue fazer tudo isso, resolver, você consegue congelar as coisas, consegue voltar no tempo. É uma arma que facilmente, eu usaria tanto no videogame, e usei muito, adoro Prince of Persia, quanto na vida real, porque voltar, terceira combinação perfeita lá, melhor, voltar no tempo com a daga é até melhor que a máquina do tempo, que eu falei lá da vida infinita, mas máquina do tempo e uma daga do tempo pra viagens curtas, melhor ainda, filho. Então a daga do tempo, pra mim, é a arma mais icônica e mais útil dos videogames aí. Fácil, fácil. E Ubisoft, tenha coragem. Traga a Prince of Persia de volta, de verdade.
Caraca, Bruno. Essa reclamação não faz o mínimo sentido, né? Você tá ligado,
tá,
né?
Tá na bronca.
Ué, faz todo tá sentido. Faz todo sentido.
Prince of Persia Metroidvania é um projeto iradíssimo. Bruno, por favor, nosso top aí. Temos um top?
Temos um top, sim, senhor. Poxa, como não teríamos? Você quer de trás pra frente?
Por favor, da terceira, da segunda e a primeira posição.
Terceiro colocado ficou a Gravity Gun de Half-Life. Em segundo lugar ficou a Master Sword de The Legend of Zelda.
Oh, que belo top, hein?
E em primeiro lugar, e eleita a melhor arma dos videogames para 99 vidas, o Machado Leviathan de God of War.
Bom demais, bom demais. Se você não concorda, você tá errado. Você não jogou
o God of War. Belo top, hein? Jogos bem diferentes aí, dos outros.
Universos.
Universos diferentes.
A Master Sword diferentes. A Master Sword é um clássico. Visualmente, assim, ela, a combinação dela com o escudo, né? Quando deixa os dois juntos assim, você... Eita, esse é o... ícone do Zico. Pode ser que estejamos emocionados nesse momento com o Zelda?
Até que pode não, ser. Porque eu nem peguei ela ainda no outro Zelda.
Então não é por causa não disso.
A emoção
então.
É por conta... com icone. A gente falou de outras espadas aqui, a gente falou da Buster, da própria Masamune, que é do Sephiroth também, mas não tem como. A espada mais icônica dos videogames é a Master Sword.
Exatamente. Exatamente. Fechamos aí o nosso qual o melhor... no caso aqui, qual a melhor arma dos videogames? Qual a melhor arma dos videogames, no caso, né? O que você gostaria de ver aqui no 99 Vidas? Em discussões de qual a melhor. Viu que dá um papo bom, né? Dá um papo bom, dá um papo divertido. Dá um papo nostálgico também. E dá pra gente exercitar argumentações cada vez mais...
criativas, vamos botar assim.
Criativas. Gostei aí. Eu ia falar um termo chulo.
Você ia falar esdrúxulas, né? Mas eu
preferi usar. Exatamente, mas aí deu uma boa justificativa.
Dá uma salvada aí, né?
Exatamente, exatamente. Fechamos aqui. Segue o @99vidas no Twitter, o @99vidas podcast lá no Instagram. Lembrando que estamos postando animações do 99 Vidas nas redes sociais, lá no YouTube também. Você pode acompanhar o nosso projeto aí de animações, de trechos do 99 Vidas. Vale a pena acompanhar nossos rolês aí. Se você não assina o Bônus 99 Vidas, talvez seja o momento, hein? Tem muito podcast saindo aí, muito tema legal. E você, no frigir dos ovos, mais importante de tudo, a gente entrega um bônus pra você, mas você tá ajudando 99 Vidas a ficar cada vez mais bonito, mais forte aí. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!